Inclusive, o senador Fernando Bezerra já fez uma grande reunião lá na sua terra, que é na ligação entre a Bahia e Pernambuco, em Petrolina, e onde teve presente também muitos representantes da nossa cidade de Juazeiro, para que nós pudéssemos discutir os impactos dessa posição da ANA. E eu gostaria de entender quais as razões que levaram a ANA a autorizar esta medida. E também saber se a ANA tem alguma política de apoio aos estados no sentido de dar capacidade aos estados de gerir um programa de segurança hídrica para cada um dos estados. Nós sabemos que os estados brasileiros, com a atual divisão, atual pacto federativo, não dispõe de recursos que o coloquem em condição de ter a gestão dos seus recursos hídricos e a preservação dos seus rios. Na Bahia, o doutor Otto tem falado, e eu também aqui, dessa questão do Rio São Francisco, mas eu quero, por exemplo, colocar a questão de um rio que é muito caro para mim e para ele, que é o nosso Paraguaçu, que abastece a cidade do Salvador e uma boa parte de cidades, nasce na região dele, mas vai desembocar lá na minha cachoeira, na terra onde eu nasci. E é um dos principais rios da Bahia. Ora, sem recursos, o governo do estado da Bahia não pode, hoje, desenvolver um programa ousado de revitalização do rio Paraguaçu. Portanto, qual é a ação da ANA nessa direção? Eram os dois, as duas perguntas que eu gostaria de fazer, além de recolocar a questão do Cocorobó, porque nós apresentamos, senador, o atual ministro de Desenvolvimento de Integração Nacional, trouxemos o prefeito de Canudos, com a Câmara de Vereadores e representantes de produtores da região, para solicitar um modelo de reconversão, um estudo de reconversão do perímetro daquele açude Cocorobó, que é o maior açude da Bahia, né, que tem, como eu já disse, um sistema de garantia de acesso à água para a produção por inundação e não por gotejamento, que tem uma perda permanente de água por evaporação e que, com tudo isso, com um tamanho e uma dimensão que poderia atender a 22 cidades se fosse feito essa reconversão de perímetro, hoje abastece apenas metade da cidade de Canudos, onde ele está. O que é um crime, claro, num estado e numa região com as dificuldades de abastecimento e de acesso à água que tem o semiárido baiano e brasileiro.
Bom, eu primeiro queria voltar, se a senadora me permite, a comentar quando a senhora referiu-se ao fato de que toma tempo e que precisava começar já. Eu concordo, vamos começar o mais cedo possível, mas precisamos também ter certeza de que a gente não resolve as questões em um ano. Quer dizer, precisamos de ações continuadas, né?
Sim,
não
sem
pode,
dúvida.
Não podem ser intermitentes, elas têm que ser continuadas, nós temos que começar no momento que...
Mas tem que ser começada e depois não, continuada.
Com certeza, e de acordo com a priorização que a gente faça da gravidade de cada situação dessas. Eu queria responder primeiro a sua segunda pergunta, porque ela me ajuda na primeira. De fato, eu diria que a ANA já tem começado ações no sentido de capacitação dos estados para trabalhar a sua segurança hídrica. Uma das ações mais importantes que eu tenho notícia é exatamente a sala de situação que a ANA ajudou os estados a montar. Essa sala permite a integração de todas as informações de natureza hidrológica, hidrometeorológica, e a antecipação de problemas e o encaminhamento de soluções. Ela pode ser trabalhada em dois momentos: o momento da observação, em que os dados chegam, são trabalhados e se transformam em informações e em decisões. E um segundo momento, que é a resposta, que muitas vezes pode ser até de outras secretarias, a Defesa Civil, a Secretaria de Obras e assim por diante. Capacitar, evidentemente, que há sempre essa possibilidade de capacitar, assim como eu falei do programa Progestão, eu acho que nós vamos ter grandes mudanças nos próximos anos com essa injeção de recursos que o programa vai fazer, especialmente na capacitação e no aparelhamento, no equipamento dessas instituições gestoras de recursos hídricos de cada estado. Portanto, eu tenho notícia de que a Bahia já está engajada nesse processo também, e agora é medir os resultados. É importante destacar que esse programa, ele passa recursos todo ano, mas ele exige uma contraprestação, que é o cumprimento das metas acordadas entre o órgão gestor e a ANA, e que são validadas pelo próprio Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Portanto, descentraliza-se o processo decisório e tem a participação da sociedade. Então, eu acho que esse caminho, se a Bahia, aí é a questão da Bahia também escolher segurança hídrica como uma prioridade dela. Ela pode ter escolhido outros pontos como prioritários para esse primeiro ano, e quem sabe no segundo ano ela pode escolher isso. Eu não sei exatamente o que a Bahia tratou. Então, com relação à questão de Sobradinho, eu não tenho participado desses processos decisórios, mas a informação que eu tenho é de que, se essa vazão não fosse reduzida, nós chegaríamos a um ponto que Sobradinho secaria e o rio secaria. Portanto, é como aconteceu em São Paulo. No Cantareira, tinha 33 metros por segundo passando todos os dias para a região metropolitana de São Paulo, hoje passam 10. 13 hoje, e chegará a 10 em outubro se o quadro continuar dessa maneira. Portanto, o que nós precisamos de ter é uma visão de futuro e uma estratégia para chegar ao futuro, de alguma maneira. Então, é claro que sempre há um preço, porque no projeto original não foi feito para trabalhar assim, mas como nós estamos numa situação excepcional, é preciso então encontrar um denominador que permita atender tanto quanto eu sei, foram feitos ensaios, foram feitos testes, o IBAMA participou, houve, enfim, monitoramento de um processo experimental de 15 dias, ou 10 dias que essa vazão foi solta, para ver as repercussões, os impactos e tudo mais. E agora, se não tem melhoria na condição hidrometeorológica, vai ter que cumprir isso para chegar ao fim do ano com água em Sobradinho e com água na calha do São Francisco José de Sobradinho. Essa é a informação que eu tenho.
Em Cantareira, a posição da ANA foi de avisar ao governo do Estado de São Paulo dos perigos em que o Estado estava colocado? A ANA teve uma ação proativa?
Sim. Eu acompanhei, inclusive, uma dessas reuniões, sou testemunha disso. Inclusive, até diria que a solução de explorar o volume morto saiu de dentro da ANA.
Ok.
A palavra, agradecer aí a participação da senadora Liz, passar a palavra ao senador Thaís Oliveira.
Bem rápido, senhor presidente.
Até porque o senhor vai ser responsável pela apuração dos votos.
Ok, e já está um pouco já avançado o horário. Já é sabido por todos nós, brasileiros, que o sistema hídrico no Brasil implodiu. Aqui nós estamos aqui com a presença dos demais diretores e presidente aqui da nossa querida ANA, Agência Nacional. Eu só quero fazer uma indagação, porque eu quero entender. Hoje o presidente Otto nos deu aqui uma verdadeira aula, e eu vou aproximar um pouco mais dele para que ele me ajude mais nessas informações. E esse requerimento que ele fez à Vossa Senhoria a respeito daquelas informações, eu gostaria de ter o compartilhamento também dessas informações, senhor Ney. Mas eu só tenho uma indagação a fazer. O Ministério da Integração Nacional tem lá a sua Secretaria de Recursos Hídricos, inclusive com orçamento extraordinário. Nós sabemos que nós temos aqui centenas de... infraestrutura hídrica, isto. Obrigado. Nós temos centenas de projetos Brasil afora, e segundo o próprio Ministério, mais de 70% destes projetos estão paralisados ou com diversas irregularidades. Também temos na Secretaria, no Ministério da Integração, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é Água para Todos. Eu pergunto a Vossa Senhoria, como é esse trabalho feito pela agência e por estas duas secretarias, né, a de Infra Hídrica e Desenvolvimento Regional, que tem realmente um bom orçamento, e eu também não tenho conhecimento do orçamento da ANA. Como é que é feito esse trabalho? Quem dessas três secretarias, dessas duas secretarias, a agência, é a maior responsável pelo sistema hídrico no nosso país? Só essa pergunta.
Bom, eu acho que há uma distinção básica aí. A ANA é uma agência reguladora, mas que também realiza estudos, opera uma rede, mas ela não faz obras. A Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração, a principal preocupação dela é atender a elaboração, construir, fazer obras, né? Então, projetos de irrigação, projetos de infraestrutura hídrica de grande porte, barragens, açudes, isso é uma missão do Ministério da Integração, não é uma missão da ANA. A missão da ANA é da outorga, se isso foi em Rio de Domínio da União, essa obra, e a missão da ANA também é emitir o certificado, o CERTO, que é um certificado de qualidade hídrica da obra, do projeto. Então, essas são as missões. O olhar da ANA é um olhar para o território nacional, no sentido de implementar a gestão de recursos hídricos de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos da Lei 9433. Né? Então, ela tem que ter um controle da situação dos recursos hídricos nacionais. Para isso, ela emite um relatório todos os anos, chamado relatório de conjuntura, onde ela descreve o estado das águas do país. E se ela identifica que o estado das águas do país não é bom, como não é em muitas das capitais desse país, ela está lá apontando uma necessidade de correção de rumos. Né? Se ela identifica que é bom, então nós precisamos manter essa situação. Ela faz isso em, segundo quatro grandes dimensões. Ela avalia as disponibilidades hídricas do país, então ela funciona quase como se fosse um banco central das águas do país, ela diz quanta água tem em cada bacia, ela vai dizer qual é a qualidade dessa água e ela vai dizer quais foram as anomalias que aconteceram com relação à regularidade dessas águas no país, se teve seca, se teve enchente, onde teve, onde não teve, e destaca um ou outro evento importante para que nós possamos aprender as lições com esses eventos. Por exemplo, a grande cheia do Rio Amazonas há alguns anos atrás, lá em Manaus, a cheia do Rio Madeira do ano passado, isso tudo é reportado com detalhe dentro desse relatório. A segunda vertente desse relatório, ela faz um balanço das demandas, quanto está se gastando de água nesse país pelos diversos usos e nas diversas bacias. A terceira vertente é a vertente das vulnerabilidades, onde nós temos problemas de qualidade, onde nós temos problemas de demandas. E a quarta é a da gestão, onde ele faz um relato de tudo que foi construído da gestão nesse país. Comitês que foram criados, leis, resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos que foram emitidas, a arrecadação pela cobrança de uso da água, tudo isso é reportado lá de forma transparente para que todos possam saber. Esse é o grande papel da ANA como agente reguladora. O Ministério da Integração, através da sua Secretaria de Infraestrutura Hídrica, está preocupado em fazer projetos e licitações de obras de infraestrutura hídrica.
Mas sobre os olhos da ANA, então?
Passará por lá a outorga, se foi Rio Domínio da União.
Maravilha. Obrigado, tá? Obrigado.
Eu quero agradecer a presença de todos, destacar a presença do doutor Vicente Willow, o presidente, diretor-presidente da ANA, do doutor Paulo Lopes Neto, diretor de área de gestão, e doutor João Gilberto Conejo, diretor da área de regulação, e solicitar que o senador Ataíde proceda a escrutínio aí para a escolha do doutor Ney Maranhão.
Primeiro voto, sim. Segundo voto, sim. Terceiro voto, sim. Quarto voto, sim. Quinto voto, sim. Sexto voto, sim. Sétimo voto, sim. Oitavo voto, sim. O nono voto, não. Décimo voto, sim. Décimo primeiro voto, sim. Décimo segundo voto, sim, senhor presidente. Então, são 12 sim e um não.
Teve uma votação expressiva, 95% quase dos votos. Foi mais votado que qualquer senador nesse Senado, qualquer presidente da República.
Há mais um voto
outro
aqui.
Voto, sim.
Mais um voto, sim.
Então, vai para 96%. Eu me elegi na Bahia só com 56%, estou feliz da vida, então você deve estar também feliz da vida, sendo eleito hoje com 96% dos votos, está aprovado aqui. Portanto, por mérito e pela história e pelo seu currículo, lhe parabenizo, espero que você possa contribuir lá, Nana, com seus conhecimentos, seu compromisso com a questão das águas no Brasil. Eu não vou continuar a sessão, vou declarar encerrada a sessão por falta de quórum para observação dos requerimentos dos projetos que estão sobre a mesa, convocando a sessão para a próxima terça-feira, quando será observado todos os projetos, todos os requerimentos que estão postos aqui. Então, está encerrada a presente sessão, que aprovou aí o nome do doutor Ney Maranhão.